As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Não se sabe ainda as causas que terão estado na origem do incêndio numa habitação que esta terça-feira vitimou uma idosa de 93 anos na Ribeira de Santarém. O alerta foi dado por volta das 7 horas e no local estiveram 19 operacionais dos bombeiros voluntários de Santarém e dos sapadores bombeiros de Santarém, apoiados por 9 viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação de Santarém e ainda elementos da PSP. O óbito foi declarado no local, uma vez que a vítima se encontrava carbonizada. A investigação ao caso está agora a cargo da Polícia Judiciária. Com o arranque do mês de janeiro e o início do novo ano, o município de Tomar assume novas competências na área da saúde. A retificação do auto de transferência aprovada na última Assembleia Municipal fechou o processo, que foi longo e complexo, e que se traduz na transferência de instalações, de equipamentos, mas também de 9 funcionários que agora passam para o quadro da autarquia. Este setor foi o último a ser transferido para o município, depois de áreas como a educação e a área social. Como refere o Presidente do município, Tomar, o Cristóvão, apesar da autarquia assumir estas novas competências e da Administração Central transferir para a Câmara uma verba anual superior a 500 mil euros, ficaram ainda algumas questões por resolver.
É suposto passarmos a assumir não só os salários destes 9 assistentes operacionais, como, desde logo, um conjunto de outras responsabilidades relativas às infraestruturas, portanto, nomeadamente às extensões de saúde, como seja o pagamento, em alguns casos existe pagamento de rendas, portanto, é preciso, temos que assumir essa responsabilidade, assim como das despesas correntes, da água, da luz, tudo o resto, e depois, naturalmente, preparar, portanto, intervenções em alguns dos espaços e lembro à cabeça que se está a trabalhar num projeto, digamos o de maior monta, pelo menos para já, num projeto para ampliação da unidade de saúde familiar de Navância. Este autotransferência, que recordo, prevê uma transferência regular, naturalmente atualizável anualmente com os temas de inflação, porque que se tivesse sido em 2023 seria de 476 mil euros. Portanto, enfim, próximo de 1 milhão de euros anual, já será um pouco superior a este valor, portanto, com o valor da inflação, portanto, dos tais 476 mil euros, 447 euros. E, portanto, é isto que estamos aqui a propor, portanto, submeter este auto, sabendo que é uma área muito sensível, que muito preocupa as populações e, portanto, que também nos deve preocupar e que tem aqui algumas dúvidas. É uma área onde, obviamente, nós, município, e os municípios em geral, não estamos tão familiarizados como, por exemplo, no setor da educação. É claro que se trata essencialmente de tratar de recursos humanos e materiais, mas que, obviamente, vai ter, com certeza, aqui algumas questões até por ligação com outras matérias que estão no horizonte. A partir de janeiro é suposto entrar em funcionamento as unidades de saúde local. É preciso perceber também como é que isso se vai cruzar com esta questão das competências estarem agora nos municípios. E a verdade é que a situação que neste momento o país atravessa, também com a entrada, com certeza nos próximos dias, do Governo em gestão, o que é que isso pode vir ou não a afetar estas matérias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entrou em vigor, nesta segunda-feira, 1 de janeiro, a Unidade Local de Saúde de Alzíria, que integra o Hospital Distrital de Santarém e o Agrupamento de Centros de Saúde de Alzíria. De acordo com o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, este novo modelo organizativo, ao privilegiar a integração e articulação de cuidados, fomentando as respostas de proximidade, irá permitir ganhos em saúde para a população. Num comunicado divulgado pelo Gabinete do Ministro da Saúde, o alargamento das unidades locais de saúde a todo o país vai permitir responder assim às necessidades dos cidadãos, privilegiando a proximidade, a otimização de recursos, a continuidade e a integração de cuidados no domínio da prevenção, no plano assistencial, no tratamento e prestação de cuidados e na recuperação e reabilitação. Espera-se que neste modelo organizativo seja facilitado o percurso das pessoas no sistema de saúde ao integrar numa única gestão os centros hospitalares, os hospitais, os agrupamentos de centro de saúde e a rede nacional de cuidados de uma determinada área geográfica.
Rádio Air, informação.
Matilde é o primeiro bebé do ano da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e nasceu em plena A23. A bebé do ano veio ao mundo a bordo da Ambulância de Suporte Imediato de Vida da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, de Torres Novas, com o apoio da equipa da Viatura Médica de Emergência Rápida de Abrantes e dos Bombeiros Voluntários de Minde, no nó da Zibreira, em plena A23. Mãe e bebé encontram-se bem após um parto rápido, que foi levado a cabo pelo médico Carlos Boto e pela enfermeira especialista Anabela Pereira, com o apoio do técnico de emergência pré-hospitalar Cláudio Gaspar e ainda o apoio dos bombeiros de Minde. Matilde nasceu com 3,45 kg, por volta das 7 da manhã, tornando-se o primeiro bebé da história da recém-criada Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e o bebé do ano de 2024 de toda a região do Médio Tejo.
Rádio Air. Informação.
A Santa Casa de Misericórdia de Tomar vai poder avançar em 2024 com o aumento do número de camas da Unidade de Cuidados Continuados situada no edifício do antigo hospital. Foi recentemente publicado em Diário da República o aval para o aumento da sua capacidade de 23 para 38 camas, algo que significa muito para o presente e futuro da instituição. Em declarações à ERTS, o provedor António Alexandre diz que está em causa a resolução de problemas financeiros e ainda um claro aumento das condições para servir a população.
É uma necessidade para Tomar, é uma necessidade para a Misericórdia, foi bem acolhida e que saiu em Diário da República no alargamento que foi feito a nível nacional por decisão do Ministério da Saúde e da Segurança Social, dos três ministérios. Nós vamos ter mais camas, o que nos dá maior capacidade de servir as pessoas, resolve os problemas económicos que tínhamos com o assunto e, portanto, com esta decisão conseguimos encher o edifício de residências com os atuais utentes que estão no primeiro piso do hospital e vamos receber mais utentes no hospital. Portanto, a Misericórdia teve, no fim do ano, antecipadamente uma boa prenda de Natal, foi o Governo finalmente decidiu pelo alargamento da rede de cuidados continuados e Tomar teve esse benefício. Tenho também a notícia que para breve vai sair em Diário da República o alargamento dos cuidados continuados e com a publicação do concurso do PRR, onde a Santa Casa da Misericórdia está a trabalhar no projeto, tem o projeto já pronto para poder e tem o terreno legalizado e em nome da Misericórdia para poder concorrer para fazer mais 90 camas. Portanto, a Misericórdia está bem de saúde, governa-se a si própria muito bem, está disponível, como sempre, que é para isso que a Misericórdia existe, para servir as pessoas de Tomar.
António Alexandre recordou que a Unidade de Cuidados Continuados necessita de ter cerca de 40 camas para ser rentável, algo que o atual figurino não permite em Tomar. Por isso, reforçou esta decisão, é de veras importante.
E durante todo este tempo, aquele edifício dava prejuízo. Aquele serviço dava um prejuízo, porque está estudado, toda a gente sabe, que o número mínimo de camas anda perto das 40 camas. Portanto, uma unidade de cuidados continuados não pode ter menos de 40 camas para ser, do ponto de vista económico, rentável. Mesmo com as dificuldades que há, todos os anos as discussões, o Estado como participa mais ou menos, por causa dos aumentos dos ordenados e aumentos das eletricidades e da alimentação, etc. É matematicamente impossível uma unidade de 23 camas dar lucro. Dava prejuízo. Portanto, todos os anos nós ficávamos com menos dinheiro porque tínhamos uma unidade que não estava, do ponto de vista económico, a funcionar. E, claro, também do ponto de vista funcional. Uma unidade de 23 camas, se tem dificuldades económicas, também depois não tem, todos os meses, tem uma outra unidade de 40 camas ou de 80 camas. É o problema que se passa com os lares no Conselho de Tomar, que se houvesse quem pensasse isto a sério, o António Alexandre nunca pensou perceber do social, eles percebem um bocadinho. Ora, o que é que acontece? Quando um lar tem 25 camas ou 15 camas, dá prejuízo. É que não dá lucro, mesmo que as pessoas paguem muito dinheiro dentro das possibilidades poucas que todos os cidadãos têm e temos para pagar os lares. Não dá, portanto, tem que ser unidades, tem que ter uma dimensão. Do ponto de vista técnico é mais eficaz, mas também do ponto de vista económico. Portanto, um lar com a dimensão da Nossa Senhora da Graça, tem 80 camas. Está-se bem, porque é um lar que com 80 camas, do ponto de vista funcional, é eficaz e do ponto de vista económico é eficaz. Um lar com 25 camas ou com 15 camas não funciona. Foi o caso aqui dos cuidados continuados. Música.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Matilde é o primeiro bebé do ano da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e nasceu em plena A23. A bebé do ano veio ao mundo a bordo da Ambulância de Suporte Imediato de Vida da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, de Torres Novas, com o apoio da equipa da Viatura Médica de Emergência Rápida de Abrantes e dos Bombeiros Voluntários do Minde, no nó da Zibreira, em plena A23. Mãe e bebé encontram-se bem após um parto rápido, que foi levado a cabo pelo médico Carlos Boto e pela enfermeira especialista Anabela Pereira, com o apoio do técnico de emergência pré-hospitalar Cláudio Gaspar e ainda o apoio dos bombeiros de Minde. Matilde nasceu com 3,45 kg, por volta das 7 da manhã, tornando-se o primeiro bebé da história da recém-criada Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e o bebé do ano de 2024 de toda a região do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há novos dados da Operação Natal e Ano Novo 2023-2024, levada a cabo pela GNR, assim no período entre as 0 horas do dia 29 de dezembro e as 23h59 do dia 1 de janeiro de 2024, no âmbito da Operação Natal e Ano Novo 2023-2024, a Guarda Nacional Republicana procedeu à fiscalização de 34.993 condutores, dos quais 692 conduziam com excesso de álcool e destes 245 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram ainda detidas 103 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registrou neste período 671 acidentes, dos quais resultaram 5 vítimas mortais, 14 feridos graves e 155 feridos leves. O município de Torres Novas iniciou, na passada segunda-feira, 1 de janeiro de 2024, a gratuitidade no sistema de transportes urbanos torrejanos. O município pretende, deste modo, aliviar a despesa das famílias e promover a utilização do transporte coletivo de passageiros, contribuindo para que se atinja a neutralidade carbónica no concelho. Ainda que sem custos associados à viagem, os passageiros detentores de passe deverão continuar a efetuar a sua ativação mensalmente junto ao operador na bilheteira da rodoviária do Tejo e validar a sua viagem a bordo. Aos passageiros pontuais é emitido um bilhete único para monitorização da utilização do sistema. Em declarações prestadas à ERTE, o Presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, falou do processo, dos custos para o município e da importância dos transportes urbanos no contexto da mobilidade urbana.
É enaltecer o trabalho do estudo, no distrito e até na maior parte do país, em cidades de média dimensão, com Torres Novas, foi a primeira, já tem muitos anos o estudo, e pronto, ficar como fazem o serviço público, pronto, várias hipóteses e, sobretudo, as pessoas pedem, portanto, chega mais lados e nem sempre é fácil. O que procuramos é que seja utilizado cada vez mais e que haja menos carros, portanto, esse é um dos principais motivos. Também mais módico em termos de custos para os utilizadores. E neste caso demos um passo gigante, jogando com o orçamento da Câmara, obviamente, só é possível porque também, através das receitas da Câmara, por outras vias, conseguimos equilibrar o barco. Outra particularidade é que as viaturas que vão ser utilizadas vão ser elétricas. Portanto, há um novo concurso e quem ganhar o concurso terá que fornecer viaturas elétricas para os transportes urbanos, o que também de ambiental também é ótimo. Mas, portanto, a grande notícia neste momento é que é a ligação de Torres Novas à estação ferroviária de Riacho e vice-versa, portanto é uma linha única que só para o transporte ferroviário nós sentimos que há que usar o comboio na estação de Riacho e que ficam lá com os carros estacionados, a maior parte mora em Torres Novas, e que vai ter uma linha única, de hora a hora, para apanhar os comboios principais que passam por Riacho para a linha do Norte, e portanto também é muito bom. Iremos investir entre bilhetes não vendidos, que era habitual vendermos, e o pagamento dos transportes em si, da empresa privada que ganha o concurso, estaremos a rondar 1 milhão de euros à volta disso. 400 mil eventualmente que não cobramos e 600 mil anuais de transporte. Eu posso estar aqui a falhar, mas é à volta disto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ficou concluída em dezembro a obra da empreitada da Biblioteca Municipal de Sardual depois da remodelação e requalificação do externato Rainha Santa Isabel, espaço escolhido pelo município para a instalação deste equipamento. Iniciada em fevereiro de 2022, a intervenção implicou um investimento na ordem dos 900 mil euros. A recepção provisória da obra foi aprovada em reunião do Executivo e está marcada para janeiro. Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, falou à ERTS desta obra na biblioteca, que ainda vai demorar, no entanto, a abrir ao público.
A obra foi concluída, de acordo com a prorrogação de prazo, foi feita no dia 18/12 e está marcada, como disse, para janeiro a recepção provisória. Bom, estamos agora num processo também de aquisição de equipamentos. A aquisição de equipamentos que é um processo que não depende, neste momento não depende de nós, depende também da capacidade, para já é um concurso que está a decorrer, e depois depende da capacidade que as empresas têm para fazer entrega dos equipamentos. Bom, agora, eu gostaria que fosse ainda no primeiro trimestre de 2024, não sei se conseguiremos, como digo, tem a ver com, neste momento, só os equipamentos. É uma grande alegria vermos este espaço requalificado. Mas já porque é uma excelente obra de requalificação, independentemente do uso que venha a ter, que vai ser a biblioteca, claro, e foi por isso que foi feita a candidatura, no âmbito do plano de ação e para a regeneração urbana. Agora, era o antigo externato Rainha Santa Isabel, um edifício emblemático para muitos sardolenses, porque foi escola, foi casa do associativismo, onde a Filarmónica ensaiou e realmente estava em avançado estado de degradação. E era urgente que se fizesse essa intervenção. Agora, as coisas também nem sempre correm como nós gostaríamos. E o que é certo é que, desde que fizemos a submissão da candidatura até à aprovação da própria candidatura, passaram mais de 2 anos. Mais de 2 anos até à aprovação da candidatura. São processos que não são fáceis. Agora, o que se vai dar realmente a este edifício é uma função que ele já teve, já foi biblioteca municipal, agora uma biblioteca moderna, uma biblioteca com grande atratividade, como se quer, e depois tem outra vantagem também, está a 50 metros do Centro Cultural Gil Vicente, onde pode haver esta complementaridade, aproveitando os auditórios que o Centro Cultural tem, para as iniciativas que a biblioteca também possam ter, apesar da biblioteca ter também um espaço multiuso, mas iniciativas de maior dimensão, é só questão das pessoas se deslocarem 50 metros.
Rádio Web, informação.
A 7 de janeiro, na Sertã, realiza-se mais uma edição do Ecomercado. A iniciativa vai decorrer entre as 9 e as 17 horas no Mercado Municipal da Sertã. Esta organização decorre mensalmente, no primeiro domingo de cada mês, e possibilita a aquisição de produtos endógenos, diretamente do produtor, produtos regionais, artesanato, assim como artigos em segunda mão. O Ecomercado proporciona a aquisição de produtos endógenos e, simultaneamente, fomenta a economia circular através da comercialização de artigos em segunda mão, prolongando-lhes a vida e reduzindo a produção de resíduos. As diversas edições desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Sertã, têm então como objetivo dinamizar a economia local e o espaço do mercado municipal, reaproximando os consumidores dos mercados que ali se realizam. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS. Um excelente 2024.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.